Boa noite, ficamos todos de pé. Em nome de Deus, declaramos aberta a sessão ordinária de hoje, dia 16 de setembro de 2013. Passamos agora ao hino do município de Guadalupe, em obediência à lei Alderico Porto.
Esperança, exuberante enquanto o sol o mantém. Regada no tempo com abastança, rica fauna e flora sustém. Despertada para horizontes definidos, ao chamado do progresso veio então. O isso, corações oridos, Guadalupe, consola a ascensão. Do caudaloso, vem no monte, majestosa, no planalto, assentada, filhos em casa, filhos tão longe, pra São Jalecos, acolhida, ordenada, exporta frutas para sul e norte, com a pesca abastece a região. Grande porte, mundo turístico repleta a atração. Venceu o desafio da mudança, adotou a cultura projetada. Pelo trabalho, caminho da mudança, harmonia e paz perpetuada. A margem do caudaloso, velho monge, majestosa. Planalto, assentada, filhos em casa, filhos tão longe, braços abertos, acolhida, ofertada, braços abertos, acolhida, ofertada, braços abertos, acolhida, ofertada.
Podemos sentar. Passamos então para o secretário fazer a leitura da ata da última sessão.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata da 24ª sessão plenária ordinária. Aos 9 dias do mês de setembro do ano de 2013, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima. No plenário, o vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente, José Lourenço Mouzinho Mota, primeiro vice-presidente, Alderico Porto Mouzinho, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, segundo vice-presidente, Edivan Pereira de Miranda, segundo secretário, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, Francisco Fernandes da Silva, Jesse James Lima Miranda e Surama Santana de Souza Martins. O presidente Amadeu Júnior, em nome de Deus, declara aberta a presente sessão. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, com ressalvas. Lido os ofícios número 10.600, 40.50, 58.47 do Ministério da Saúde, Fundação Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, lido ofício número 09-2013, do Diretório Municipal de Guadalupe, do PCdoB, lido convite do Diretório Municipal de Guadalupe, do PCdoB, para conferência municipal do partido, lido ofício número 16-2013, de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, lido ofício número 2-2013, da Igreja Pentecostal de Cristo Ressuscitado, lida as indicações número 4 e 5 de autoria da dos vereadores Alderico Porto Mouzinho, Amadeu Luiz Pereira Júnior, Edivan Pereira de Miranda, Francisco Fernandes da Silva, José Lourenço Mouzinho Mota e José Gomes Sobrinho, e o de número 26/2013, de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Urux Gomes, lido o projeto de lei número 01/2013, de autoria da vereadora Surama Santana de Souza Martins, lido o projeto de lei número 07/2013, de autoria das vereadoras Ana Lúcia Policarpo da Urux Gomes e Surama Santana de Souza Martins. Em expediente, aprovado por 8 votos favoráveis. Alderio Porto Mozinho, Amadeu Luiz Pereira Júnior, Ana Lúcia Policarpo da Urux Gomes, Edvan Pereira de Miranda, Francisco Fernandes da Silva, Jesse James Lima Miranda e José Gomes Sobrinho. E um voto contrário, os pedidos de autorização legislativa enviado pela Prefeitura Municipal, feita pelos senhores Ândida Luísa Mozinho, Joelma Oliveira da Silva Bezerra, Francisco de Assis Soares Costa, Aeronaldo Messias dos Santos, Eloy Andreani, Maria José Lemos Silva, José Maria Ferreira do Nascimento, Juliana de Souza, Bernardino Carlos Vieira Pereira, Gonçalo Ferreira do Nascimento, Rita Maria de Souza e Elielton Ferreira Cieira. Grande expediente. O presidente Amadeu Júnior faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os vereadores Ana Lúcia, Surama Martins, Doutor Fernandes, Jesse James, Alderio, Zé Mota. O presidente Amadeu Júnior faz as considerações finais. E sem mais nada a tratar, declara em nome de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Alderio Porto Mozinho, primeiro secretário, lavrei a presente ata e, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aí presentes.
Todos os vereadores estão de acordo com a ata. Então a ata está aprovada. Passamos então para o secretário fazer a leitura do expediente do dia.
Brasília, 13 de setembro de 2013. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, conforme dados. Beneficiário Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe. Programa Pagamento de PAB Fixo. Valor R$ 23.958,77. Competência é agosto de 2013. Brasília, 3 de setembro de 2013. Senhor gestor, informamos a liberação de recurso financeiro do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, conforme dados. Beneficiário Fundo Municipal de Saúde Guadalupe. Programa Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica. É valor bruto R$ 4.363,90. Competência, julho de 2013. Brasília, 3 de setembro de 2013. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 1997. Programa Pagamento de Agentes Comunitários de Saúde. Valor bruto R$ 24.700. Competência é agosto de 2013. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado CM21-2971-2013. Brasília, 2 de setembro de 2013. Ilustre senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade Prefeitura Municipal de Guadalupe, programa Mais Educação Fundamental, R$ 5.684. Emissão 30 de agosto. Alimentação escolar, creche, 30 de agosto. valor R$ 2.080. Alimentação escolar, ensino fundamental, data da emissão 30 de agosto de 2013, valor R$ 8.412. Alimentação escolar, pré-escola, data da emissão 30 de agosto de 2013, valor R$ 2.540. Alimentação escolar, EJA, data 30 de agosto de 2013, valor R$ 552. Projeto de lei ordinária, número 2/2013. Emenda dispõe sobre a instituição do dia do terço dos homens no município de Guadalupe, estado do Piauí. O prefeito municipal de Guadalupe, estado do Piauí, faz saber e a Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei, artigo 1º. Fui instituído o dia do terço dos homens no município de Guadalupe, a ser celebrado anualmente no dia 12 de novembro. Artigo 2. Todo 12 de novembro, a partir da presente lei, será consagrado como dia do terço dos homens no município de Guadalupe. Parágrafo único. As comemorações alusivas ao dia do terço dos homens, de que trata esta lei, passam a integrar o calendário oficial do município. Artigo 3. Revoga-se as disposições em contrário. Floriano, 13 de setembro de 2013, ao ilustre senhor Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Senhor presidente, pelo presente informamos a realização da primeira convenção empresarial de Floriano e região, e acontecerá nos dias 4 e 5 de outubro de 2013, no Salão de Evento do Hotel Rio Parnaíba. O evento é organizado pelo Sindicato do Comércio Varejista de Floriano e Região, Associação Comercial do Sul do Piauí, Câmara de Dirigente Logista, SEBRAE, Federação do Comércio do Estado do Piauí, SESC e SENAC. Queremos ter a oportunidade de estender este convite aos empresários de Guadalupe, para tanto solicitamos vossa gentileza no sentido de conceder o espaço físico da Câmara Municipal de Guadalupe no dia 18 do 9, quarta-feira, às 17h30, para um encontro com os empresários de Guadalupe para a apresentação do projeto da convenção empresarial. Somos imensamente gratos pela atenção a esta solicitação. Aproveitamos o ensejo para convidá-lo, bem como todos os vereadores de Guadalupe, para a reunião com os empresários de Guadalupe, bem como para a nossa convenção empresarial. Com os melhores cumprimentos, Onéundis Gonçalves de Oliveira, presidente do SINONFLO, Sindicato do Comércio Varejista de Floriano e Região. Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Guadalupe, Piauí, 12 de setembro de 2013, ofício sem número 2013. A sua senhoria, Câmara Municipal de Vereadores, a Igreja Assembleia de Deus de Ministério de Madureira, situada na Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, no bairro Uruzeta, sem número, no município de Guadalupe, Piauí, vem a esta casa solicitar aos amados dois microfones sem fio de uma boa qualidade para um evento que acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de outubro na mesma. Na certeza de pronto atendimento, aproveitamos para antecipar nossos agradecimentos. E a graça e paz de Deus sejam com todos. Maria Nilda Rocha da Silva e Maria de Jesus Nunes Costa dos Santos, Anadi Souza Ramos da Silva. Quadrilha Junina, a Rocha, o Nó. Ofício número 01/2013, Guadalupe, Piauí, 16 de setembro de 2013. Senhor presidente, venho através deste documento solicitar um patrocínio para a realização de uma festa em prol da citada quadrilha junina, e solicitar também um apoio neste empenho para divulgar a cultura de nossa cidade. A quadrilha junina Rocha Unó está este ano conta com a história da fé do sertanejo e dos romeiros. O nosso tema este ano é Questão de Fé. Certo de contar com sua inteira colaboração, aproveito para renovar meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, José Francisco de Lima, Ordenador-Geral. Indicação número 23/2013. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário na forma regimental, a implantação do alçamento nas ruas da Vila Dantas. Sala das Sessões, Guadalupe, Piauí, 16 de setembro de 2013. Surama Santana Souza Martins, vereadora. Justificativa. Atendendo o anseio dos moradores da referida vila, bem como melhorar a infraestrutura urbana. Indicação número 24/2013. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário na forma regimental, a recuperação do alçamento nas diversas ruas da cidade. Sala das Sessões, Guadalupe, Piauí, 16 de setembro de 2013. Surama Santana Souza Martins, vereadora. Justificativa. Várias ruas de nossa cidade necessitam que seja realizada a manutenção no alçamento, pois há várias pedras soltas, ocasionando inclusive acidentes de trânsito, como queda de motociclista. Por isso, peço urgência na realização desse serviço.
Pois bem, concluída a pauta do dia, queremos informar os vereadores que algum projeto de lei que estava para a pauta de hoje ficou suspenso para a seguinte, em virtude de o nosso secretário não ter colocado e ter que sair às pressas para tratamento de saúde de uma pessoa de sua família. Então, com relação às indicações apresentadas hoje, feitas pela vereadora Surama, a indicação número 23 e 24, a primeira, que trata da implantação do calçamento nas ruas Vila Dantas, e a segunda é a recuperação de calçamento em diversas ruas da cidade. Perguntamos, conforme manda o regimento interno da Câmara Municipal, no seu artigo 66, perguntamos aos colegas vereadores se todos estão de acordo com as indicações. Como todos estão de acordo. O nosso regimento interno até fala que as indicações que tiverem sido intempestivas ou repetitivas poderiam ter sido negadas pela mesa. No entanto, me parece que o plenário todos, na maioria, já se manifestou favoravelmente, então não é pecado enviar a quem de direito. Então a gente vai enviar a quem de direito, se for realmente considerado tempestivo ou não, no caso o prefeito municipal tomará as providências necessárias. Pois bem, hoje nós não apresentamos as solicitações de títulos de concessão de uso, porque realmente diminuíram, felizmente diminuíram. Nada impede que outras venham, e aqui nós estamos prontos para analisar. Mas quero de antemão pedir aos colegas vereadores, todos eles, o máximo de cautela possível, porque estamos tendo vários problemas de solicitações de terrenos, em que, depois de apresentado à Câmara Municipal, surgem outras pessoas que alegam estar na posse de algum desses terrenos. Então é preciso que nós, vereadores, redobremos os cuidados, as cautelas. Se for o caso, façamos uma visita em loco para verificar realmente se esses terrenos não vão causar essa doação um conflito maior mais tarde. Ali na Ali na nossa sala, na sala da presidência, nós temos mais ou menos 5 títulos que apareceram duplicações. Então, para não causar prejuízo a ninguém, eu, tomando a cautela, resolvi retirar da pauta, ouvir a prefeitura, verificar onde é que está o problema para poder sanar, que eu acho que é o mais razoável que tem que ser feito. A preocupação é acontecer, nós temos conhecimento de causa, existem ações na justiça já, que foram concedidos alguns títulos e concessão de uso em 2011, o problema surgiu hoje. Então, na justiça já estão tramitando processos judiciais com a finalidade até de anular as concessões de uso. Então, quando eu falo em cautela, é que a gente possa realmente usar o mais possível. Se conhece a pessoa, se não conhece, porque como nós somos 9, algum que eu não conheça, outro vereador pode conhecer. Nesse momento, pode ser levantado. Olha, eu conheço esse terreno, eu conheço essa pessoa, mas um outro interessado já surgiu. Então, quando eu falo na cautela, é nesse sentido. Porque o espírito da lei, quando impediu que fosse concedido os títulos de aforamento em 2002, foi justamente para evitar essa banalização. E que os vereadores, como são as pessoas mais próximas e fiscais de fato e de direito, que eles pudessem, então, verificar melhor essa situação. Então, esse é o motivo da nossa indagação.
Eu quero deixar aqui bem claro, esse terreno que estão falando aqui agora, por isso que eu sempre venho dizendo, o Zé Mota sempre vai votar contra, porque eu gosto de zelar muito meu nome. Zelar meu nome, eu não tenho dinheiro que vale mais do que meu nome. Essa pessoa procurou a Câmara porque esse rapaz que diz dono do terreno, ele, antes de receber o documento, já tinha vendido o terreno para o Messias. E não pode. Isso aí eu sou contra, isso aí, toda vida. O que eu souber que vendeu, o vereador Zé Mota entra com ação para anular a escritura. Isso aqui, quem viu o terreno diz bem claro, o terreno é superfície. Só isso aí. O meu direito, eu estou zelando por meu nome. Eu sempre zelo pelo meu nome, o nome do vereador Zé Mota, porque futuramente vai ter confusão. Então, eu vou, digo por que estou segurando isso aí. Só quero dizer isso aí. Só quero dizer isso. Eu sabendo, todo o meu vereador Zé Mota sempre votará contra. E digo o motivo. Porque, vou tornar a repetir. Meu nome, eu não dou pelo valor da cidade de Guadalupe. Eu zelo muito pelo meu nome. Então, só eu. Outro, qualquer vereador pode tomar a atitude que quiser, mas a minha atitude é uma. E só isso que eu tinha a dizer.
Bom, então passaremos as inscrições dos vereadores que desejam usar a palavra hoje pelo tempo de 10 minutos. São 8 horas e 29 minutos, 20 e 29. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Ninguém vai fazer? Vereador Zé da Inês. Zé da Inês. Vereadora Lúcia. Vai. Vereador Edivan. Ninguém mais? Então vamos escrever a mesa. Vereadora Surama. Algo mais? Escrever a mesa. Doutor Fernandes, é inscrição. Vai escrever. Doutor Fernandes. E a mesa pela ordem, vereador Alderico, Zé Mota e Amadeu Júnior. Com a palavra, vereador Zé da Inês, com tempo de 10 minutos. É aquele. Certo. 10 minutos, início às 20 horas 30 minutos, términos 20 horas 40 minutos.
amigos, boa noite a todos. Saúdo a mesa aqui, presidente Amadeu Júnior, vice-presidente Zé Mota, primeiro secretário Zerico, segundo secretário meu amigo Edivan, doutor Fernando, doutora Luz, Surama, e a todos os queridos amigos aqui presentes e os ouvintes da nossa querida rádio. O meu carinhosamente boa noite, uma feliz noite a todos os ouvintes. Estou aqui falar um pouco, porque na semana, na sessão passada, eu não levei a minha voz ao ar. Falta, assim, de alguma consciência de alguma coisa que ia ser feita, e eu não gosto de criticar nem os meus amigos e nem a própria população. Eu gosto de falar quando tem alguma coisa refém e benefício ao nosso querido município, como ao nosso querido povo. Bom, eu tive a oportunidade de conversar com o nosso prefeito, o prefeito da nossa cidade, o Alemozinho. Foi o que me trouxe a importância de hoje eu voltar à tribuna a falar aos nossos queridos ouvintes e aos presentes aqui na Câmara. Eu fiquei muito empolgado de conversar com o prefeito e ele passar para mim alguma esperança que o nosso povo bastante espera em nosso município. Completamente a luz para todo, que é a ansiedade de muitos, de 40 e poucas residências de pessoas que ainda vivem na escuridão aqui em nosso município. Outra causa, muita gente também ainda sofre falta de água em nosso município. Nós vivemos num município que tem bastante água, mas no lago. Tem muitas pessoas que moram distante do lago que precisam de água para sobrevivência e para os próximos criatórios. Outra, que eu fiquei feliz, que sempre foi cobrado, as pessoas sempre me perguntam, e eu sempre gosto de falar, sou até criticado, que ansiedade eu tenho tanto pela Ponte Cardoso. Mas, quando eu falo na Ponte Cardoso, é porque eu sou o único vereador da zona rural. Eu sou vereador do interior, assim como também da nossa cidade, nossa querida cidade. Toda a votação de orçamento, que é o bem-estar do nosso povo, leva o meu voto. Mas, futuramente, eu tenho que cobrar mais sobre as coisas do que pertencem à zona rural. Que ao momento que eu me representei como candidato, foi dizendo que era representante ao homem do campo. E o prefeito me garantiu que a ponte ainda sai esse ano. Ele disse que está faltando um pouco de condição financeira, mas já está com a condição em mão e a ponte vai ser feita ainda esse ano. Eu espero que seja verdade. Não vou dizer que é mentira, porque ele me deu essa garantia. E se isso acontecer, eu vou ficar bastante feliz, porque tenho sido muito cobrado. Já até separei um carneiro e vou dar o refrigerante para a gente fazer um churrasco na inauguração da ponte, se isso acontecer esse ano. Essas minhas palavras, um forte abraço a todos os ouvintes da nossa querida rádio, e voltarei à tribuna trazer novas mensagens e esperança ao nosso querido povo, da nossa querida cidade, do meu querido município, nossa cidade de Guadalupe. Obrigado, senhor, por essa oportunidade e outra mais, assim se o senhor me permitir, com vida e saúde e muita paz na minha mente, no meu coração.
Com a palavra a vereadora Ana Lúcia, com o tempo de 10 minutos, início 20h35, término 20h45.
Senhoras e senhores, guadalupenses, meu boa noite, vereadores aqui presentes nesta casa, meu cordial boa noite. De início, usando a tribuna desta casa, gostaria de mais uma vez, estamos praticamente do ano. E desde o início dos nossos trabalhos legislativos nessa casa, que nós estamos um pouco, tem sessões que ficamos um pouco alterados e precisamos iniciarmos uma sessão seguinte, na semana seguinte, justificando aqui, dando resposta. Eu, com toda sinceridade, eu não gostaria que isso mais acontecesse. Eu gostaria de pedir, nesse momento, aos queridos vereadores aqui presentes, só com a ausência hoje do vereador Jesse James, que o respeito fosse a tona principal das nossas sessões. Porque, senhoras e senhores, no início das sessões, nós usamos da palavra, como vocês presenciaram aqui, é difícil os vereadores se inscreverem, mas sempre quando a gente fala no início, e agora determinado pela mesa, que a mesa só fala no final das sessões, que vereador usa a tribuna desta casa para nos chamarmos de mentirosa, para dizer ao povo de Guadalupe que nós só enganamos, que nós só mentimos. Fico muito triste de poder, com tantos assuntos que eu tenho relacionado ao município de Guadalupe, relacionado ao bem-estar do povo de Guadalupe, ter que usar do meu pouquíssimo tempo, porque vocês sabem, senhoras e senhores, o pouco tempo que nós temos nessa casa, o tanto de assunto, o tanto de projeto, o tanto de coisas que nós dedicamos nosso tempo como vereadores ao bem-estar do povo de Guadalupe. E tenho eu que usar da palavra aqui para dizer a vereadores desta casa que nunca mais, ou só com provas, dirija a minha pessoa para me chamar de mentirosa. Porque nesta casa a vereadora Ana Lúcia só fala quando ela tem provas. Ela só fala comprovando a verdade. Eu não aceitarei mais, porque nós já estamos praticamente no final do ano. E ainda estamos com a mesma conversa. Venho eu, digo aqui algum assunto relacionado à administração municipal, porque é um dever meu, é um dever de todos nós, vereadores, de fiscalizarmos, de estarmos atentos, de ver as reivindicações do povo de Guadalupe, de ver a situação, como falei semana passada, do bairro Vila Boa Esperança, e simplesmente chegar vereador aqui no final e dizer que eu sou mentirosa, que eu não falando a verdade, que é mentira. É não! Povo de Guadalupe, baixa aí na Vila Boa Esperança para ver a situação que está na Vila Boa Esperança. Agora, eu tenho coragem de chegar aqui e falar. Eu tenho coragem de dizer aqui porque eu não estou fazendo nada de mal. Eu não sou contra o Allen Rodrigues Mouzinho, não. Eu sou vereadora do município de Guadalupe, independentemente de quem seja o prefeito. O prefeito pode ser A, B ou C, eu não importa. Agora, que ele tem obrigação de administrar o nosso município com respeito, com responsabilidade e compromisso, isso ele tem. E é uma obrigação nossa. Nós, vereadores, e o povo de Guadalupe é também responsável e tem a obrigação de cobrar, porque o recurso financeiro do município de Guadalupe pertence ao povo de Guadalupe. Então, eu não farei mais, gostaria de não mais usar, perder meu tempo justificando palavras maldosas, mentirosas, querem denegrir a minha imagem. Porque vereador aqui, a gente sabe que não tem coragem de chegar aqui porque não quer magoar o prefeito Allen. Mas não é uma questão de magoar o prefeito Allen. É uma questão de trabalhar para o bem-estar do nosso município. Tem vereador bem aqui que até se acidentou em uma caixa de esgoto ali no mercado, mas não teve coragem de chegar aqui e de pedir para o vereador, para o prefeito consertar, que se passou mais de 15 dias, porque lá eu passava todo dia e não foi consertado. Colocaram uma pedra lá, entendeu? Não tem vereador que não tem coragem de dizer ao prefeito Allen: o Allen, preste atenção ao lixo do nosso município, preste atenção à capina do nosso município, preste atenção à educação, à saúde. Não, a gente da oposição, porque tem coragem de falar, porque eu venho aqui falar. De repente, no final de uma sessão, sou tida aqui como mentirosa, enganando a opinião pública. Então, senhoras e senhores, eu gostaria de falar neste momento, com relação, pedir ao senhor prefeito, Allen Rodrigues Mouzinho, uma providência urgente com relação aos funcionários públicos do nosso município. Em especial, aos servidores de nível superior. Eu gostaria de relatar ao povo de Guadalupe que os funcionários públicos do nosso município, em 2005, na então administração do Dr. João Luiz da Rocha, teve um aumento salarial. Recebeu um aumento naquela época. Eu gostaria só de que vocês prestassem atenção. Em 2005, o funcionário público, nível superior do município de Guadalupe, recebia R$ 500. O prefeito, na época, Dr. João Luiz, deu um aumento para R$ 2.050, que, na época, equivaleria a 10 salários mínimos. O município de Guadalupe ficou altamente representativo, conhecido no estado do Piauí como um município que pagava muito bem. Hoje, decorrido 8 anos praticamente, o funcionário continua ganhando R$ 2.000. O médico, o dentista, o enfermeiro, o psicólogo, o assistente social, todos os funcionários de nível superior. Hoje ele ganha menos de 3 salários mínimos. Hoje ele é equivalente a menos de 3 salários mínimos. E a gente pede encarecidamente que o Allen faça um estudo, que o Allen reveja, que veja com atenção. Naquela época, todos os funcionários públicos do município de Guadalupe, de nível superior, existia um nivelamento. Todos tinham um salário de R$ 2.050. Hoje, não. Hoje, o que a gente sabe é o seguinte. Ele contratou um advogado para a Secretaria de Assistência Social com salário de R$ 6.000. Mas ele continua pagando o médico, o dentista, o enfermeiro, que não são do programa do PSF, ele continua pagando R$ 2.000. Ele discriminou. Ele simplesmente não teve atenção, respeito aos funcionários desse município. Então, eu peço aqui encarecidamente, o Allen Rodrigues, reveja, faça um estudo, chame sua equipe técnica. O nosso município tem condição, sim, de rever essa situação, de tentar corrigir essa defasagem. São 8 anos. Equivalia a 10 salários mínimos. Hoje equivale a menos de 3 salários mínimos. Então, eu peço encarecidamente que o prefeito Allen faça esse análise, esse estudo, e traga ao povo de Guadalupe, em especial aos nossos funcionários, esta atenção. Senhoras, no Diário Oficial de semana passada, nós vimos a contratação de um motoboy para a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. Aí é que eu quero mostrar a vocês como a administração municipal está. Ela diz, todo momento, a gente sabe que está passando por dificuldade financeira. Mas não mostra, não prova que está passando por dificuldade financeira. Porque a Secretaria de Planejamento e Gestão tem um carro alugado lá, a serviço da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. De repente, já se contrata um motoboy por R$ 1.800. Pegando o diário hoje, vi lá que fizeram uma retificação, baixaram esse salário para R$ 1.356. Só o que chama a atenção é que todos os dois contratos foram feitos no dia 2 de agosto, um publicado no dia 28 de agosto e o outro só no dia 3 de setembro. Eu quero que o povo de Guadalupe me entenda e preste atenção. Será que o município, que está passando por grande dificuldade financeira, tem a necessidade de ter um carro e uma moto alugada para fazer serviço externo, com tantos e tantos funcionários que tem lá contratados, com tantos e tantos carros que estão lá alugados na prefeitura? Eu quero só mostrar, eu quero só que vocês vejam. Na festa passada do dia 25 de agosto, a prefeitura, só encerrando aqui, por gentileza, presidente, contratou um palco por R$ 34.500. A banda foi contratada por R$ 34.900. E o cantor Dorgival por R$ 47.300. Só o que me chamou a atenção foi o valor do palco, porque nas outras festividades que eu analisei, eu pesquisei, o valor do palco era R$ 7.000. E esse ano foi R$ 34.500. gostaria de falar muito mais, mas não tenho mais tempo. Meu muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Edivan Miranda, pelo tempo de 10 minutos, início 20h46, término 20h56.
Excelentíssima senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais colegas vereadores aqui presentes, auditório, meu cordial boa noite, meus amigos da zona rural, urbana, do nosso município, boa noite. Eu vim hoje à tribuna só para relatar aqui no início da sessão, quando o vereador presidente José Mota, o vereador Amadeu Júnior, falou sobre os títulos de concessão de terrenos. Eu falo assim porque sou eu o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final. Eu quero dizer que nós vereadores não temos culpa nenhuma de votarmos aqui dando autorização a um terreno, porque nós vereadores não temos conhecimento de quem é o dono de cada um terreno. Quando chegam aqui, já vem com toda a documentação lá da prefeitura. Então, se há algo de errado, sai da prefeitura. Não somos nós vereadores. Eu digo isso porque sou o presidente da comissão. Então, nós não temos como ir em cada localidade ver de quem é o terreno. Nós podemos ir lá aonde o terreno, mas nós, como é que nós vamos saber se ele tem dono, se ele não tem? Nós só podemos ir com alguém da prefeitura, que conhece, que tem toda a documentação, para poder explicar nós. Então, eu quero nesse momento pedir ao presidente que converse com o prefeito conversar com a pessoa responsável, para que isso não venha para cá cair nas nossas mãos, que nós não temos culpa nenhuma. Eu quero também pedir ao prefeito, o Alan Mozinho, que instale também na praça do bairro Bela Vista e também na praça da Cruzeta um parque de diversões para as crianças daquele bairro. Porque andamos na Cruzeta, andei no Bela Vista, agora no festejo, eram as crianças atrás e pedindo. Vereador, peça ao prefeito que instale um parque de diversão aqui também no nosso bairro. Eu digo, meu amigo, meus filhos, eu posso dizer assim, porque são tudo mais jovens do que eu, pode deixar que segunda-feira vou fazer essa cobrança ao prefeito. Como também no bairro Cruzeta, que é um dos maiores bairros do nosso município, eu acho que merece também ter um parque de diversões. Não só lá na Cruzeta, no Bela Vista, como no centro, como já tem também na Vila Parnaíba, mas também no Coqueiro, que é um dos bairros mais velhos do nosso município, que deu uma reformada naquela praça da igreja e que também instale um parque lá para aquelas crianças carentes, aquelas crianças possam se divertir também. Vendo aqui a fala do meu amigo Zé da Inês, o qual, a pessoa que eu admiro, e também, vereador Zé da Inês, posso me sentir vereador do campo, porque ando muito no campo, gosto muito, de lá eu vim à cidade, mas nunca esqueci. E sempre cobro as melhorias nas estradas da zona rural. Estive conversando com o prefeito Alan Mozinho, sábado, aqui na Câmara Municipal, e ele me diz que está recebendo o restante das máquinas e vai melhorar todas as estradas das zonas rural. Quero também lhe dizer que ele já tinha me dito, e eu vi agora no Diário do Município, que já foi feita a licitação para que seja recuperada aquela ponte. Não vai ser mais uma ponte, sim, os bueiros. Vai ser bueiro, inclusive já foi até licitado. Então, eu digo, prefeito, nós temos que ter pressa, porque logo, logo o inverno vai chegar. Se nós não fizermos logo, não vamos ter como fazer. Então, fiquei muito alegre quando ele me disse, os bueiros vão ser feitos ainda esse ano e também a reforma das estradas. Eu quero dizer que quando a vereadora Ana Lúcia diz que o prefeito Allen tem que ter mais responsabilidade com o dinheiro público, que é um dinheiro nosso. Eu acho que ele está tendo, sim, responsabilidade. Eu acho que ele está fazendo muito pelo município de Guadalupe. Poderia fazer mais? Poderia. Mas está fazendo muito. E eu acredito que parte desses requerimentos, parte dessas indicações que nós fizemos aqui, que vamos mandar para ele, ele vai estudar a melhor maneira, vai ver qual as que pode se adequar no orçamento e vai fazer. Mas esse é um direito nosso, de cobrar, de mandar requerimento. Nós somos os fiscais do povo, né? Então o povo nos cobra, nós temos que cobrar do nosso poder executivo. Era isso que esse vereador tinha a falar. Muito obrigado a todos.
Com a palavra, a vereadora Surama. Início 20:51, término 21:01.
Boa noite, colegas vereadores, amigos aqui presentes, amigos ouvintes. Inicio meu pronunciamento nesta noite parabenizando a comunidade Bela Vista pela grande festa do novenário de Nossa Senhora das Dores, que aconteceu ontem, e participei 6 noites, e a presença não só da comunidade Bela Vista foi muito importante, como também dos diversos bairros da nossa cidade. Também convido e peço ao responsável do município de Guadalupe, secretário de Infraestrutura, que o novenário da Vila Boa Esperança iniciará dia 25, que é o novenário de São Francisco de Assis, e gostaria de não presenciar este ano o que eu presenciei ano passado, o mato a 15 passos da entrada da igreja, porque lá tem um calçamento, mas ano passado o mato estava a 15 passos na entrada da igreja. Então, de antemão, já peço aqui a questão da iluminação também, porque iniciará dia 25. Peço também providência em relação à iluminação pública em diversos bairros da nossa cidade. No bairro Cruzeta, ali na casa da Raimunda Jacaré, exatamente, tem um poste que está com 3 meses que ele está lá com a lâmpada queimada. E só cobrando, e nenhuma providência foi tomada. Como também no bairro Vila Parnaíba, no bairro Bela Vista, ontem na procissão, foi difícil da gente conseguir até cantar, porque as procissões nossas a gente canta, mas não tinha condição, que a vela ali não era suficiente, as velas ao nosso lado, para a gente poder fazer os cânticos. Então, que a prefeitura tenha esse compromisso, até porque a nossa população está pagando aí mensalmente, né? Essa taxa aí. Então, vamos ter esse compromisso, vamos realmente ofertar à nossa população que realmente ela precisa. Como também foi questionado por um vereador, quando essa vereadora fez um pedido de indicação, pedindo providência na recuperação dos calçamentos em diversos bairros da nossa cidade. Aí foi comentado por ele que essa recuperação iniciou. Só que iniciou como passo de tartaruga, e o nosso povo merece respeito. É por isso que eu estou sempre presente nos bairros, ouvindo a população e aqui representando ao povo através do que eles me pedem. Foi por isso que essa vereadora aqui fez essa indicação e vou continuar fazendo. Tantas vezes for necessária, até onde estiver o problema, ele for solucionado. Porque o nosso povo é merecedor. E não só a vereadora Surama que tem que ouvir ao povo, não. Somos nós que representamos. E aqui temos 9 representantes. Como também quero pedir ao prefeito municipal que tenha respeito por esta casa legislativa. Foi falado aqui anteriormente pelo vereador, que é líder do prefeito, que ele não tem nenhum compromisso e nenhuma satisfação a desta vereadora. Mas este vereador está enganado. O povo ficou abismado com a atitude deste vereador. Porque até a presidente da República, ela usa o meio de comunicação para dar satisfação ao povo. Como é que o prefeito não tem satisfação ao povo? Se ele não tivesse que dar satisfação a nós vereadores que representamos o povo em esta casa legislativa, os projetos e as necessidades que a prefeitura precisava, nós não teríamos que dar um aval, nós não teríamos que apreciar. Então, quero sim que o prefeito diga, mande a esta casa, quais os projetos ele sancionou até agora, porque aqui nós votamos, aqui a Câmara Legislativa faz a sua parte. Nós vereadores apresentamos, nós apreciamos, muitos deles são votados por unanimidade e é encaminhado à prefeitura. Cadê que o prefeito diz qual foi o projeto que foi sancionado? O que está acontecendo? Aquele último projeto que essa Câmara que aprovou, fazendo com que os servidores de 20 horas trabalhassem 40 horas, mas só era para iniciar esse trabalho quando a promessa do concurso público, que era para sair em julho, até hoje não saiu. É para sair, ninguém sabe quando. Mas já estão cobrando desses servidores que tem que trabalhar 40 horas. Mas será que esse projeto que foi votado por esta casa vai prevalecer? Ele foi sancionado? Porque se foi, os servidores só vão trabalhar 40 horas quando vier a mensagem do concurso público. Foi dito pelo vereador, também líder do prefeito, que esta vereadora que votou contra o concurso público. Votei contra o projeto que foi enviado porque tinha erros naquele projeto. E este concurso, vereador, só vai sair porque essa vereadora aqui sempre vem cobrando. Se nós, vereadores da oposição, não cobrássemos, jamais esse concurso sairia, porque o que ele quer, o que ele gosta, é fazer teste seletivo, é dar emprego em troca de apoio. E Vossa Excelência é conhecedor disso. Mas a lei está aí, meu papel estou fazendo. Existe o Ministério Público também, que a gente conta com apoio. Quero também pedir ao prefeito em relação ao programa Minha Casa Minha Vida. Li no site aí que teriam 40 casas a ser ofertadas à nossa população. A quem foi oferecida essas casas? Quantas casas já foram construídas? Vamos dar satisfação, prefeito, à nossa comunidade, à nossa população. Porque Vossa Excelência diz na sua proposta de governo que seria um prefeito transparente, mas está difícil, está tendo incoerência aí, porque a gente vê os recursos entrar mensalmente. Foi dito aqui pelo líder do prefeito que a Prefeitura Municipal de Guadalupe tem uma despesa fixa de 1.300.000 reais. Mas que venha, líder do prefeito, diga aqui quais são essas despesas. Quais são? Porque é difícil nós detectarmos e encontrarmos nos balancetes essas despesas. Por quê? Como é que essa prefeitura está gastando 1.300.000 reais onde não tem uma obra em andamento, em construção? Só em pagamento, em frete de carro e serviço prestado? Então fica difícil. Aqui não estou sendo contra, simplesmente eu quero que o prefeito diz, ele cumpra. O que ele fala, ele realmente cumpra. É isso que eu quero. E pedir o que a Ana Lúcia reforçar, o que a vereadora Ana Lúcia falou inicialmente. É difícil nós usarmos a tribuna desta casa e não usarmos toda semana o direito de defesa. Porque no momento em que nós usamos a palavra aqui nesta tribuna, registramos, os que vêm após a nossa fala diz que as vereadoras estão mentindo. Eu desafio qualquer um que use desse termo. Mostre aqui hoje qual a mentira desta vereadora. Qual é o desrespeito que esta vereadora está tendo com a população de Guadalupe. Será que o povo está esquecido? Será que esses vereadores estão esquecidos do que eles já prometeram, do que eles já falaram? O tempo passa rápido, mas é um tempo muito curto. De respeitar hoje, quando eu cobro medicamentos nos postos, é de respeitar o povo? Quando eu cobro a recuperação das fossas estouradas, é de respeitar o povo? Quando eu digo aqui que existe uma deficiência na coleta de lixo e o povo é conhecedor, é de respeitar o nosso povo? Quando eu entro nas escolas da minha cidade, do nosso município, e vejo todas elas com aspectos de abandono, porque nenhuma pintura foi feita, é de respeitar o nosso povo? Quando a merenda escolar da minha escola e de muitas outras deixa a desejar e eu cobro aqui uma melhor merenda, é de respeitar o povo? Quando eu cobro as estradas vicinais, a recuperação, a ponte do Cardoso, é de respeitar o nosso povo? Quando eu peço que ele tenha, que ele zele os prédios públicos abandonados do nosso município, é de respeitar o povo? Quando eu cobro concurso público aqui, é de respeitar o povo? É não. De respeitar o povo é quem é omisso a tudo isso. De respeitar o povo é quem usa no palanque promessas, favorecimentos e no momento para estar no poder, nas vantagens, na acomodação, na indicação de cargo. Isso é que é desrespeito. E o povo é conhecedor dessa vereadora. É 9 anos na oposição. Como o líder do prefeito diz que é uma oposição falida. Mas pode ser falida, vereador. Mas eu estou aqui com minha dignidade. Estou aqui com minha moral. Estou aqui defendendo os interesses do povo deste município. E aqui finalizo. Tenho muito a falar e a dizer. Mas na próxima sessão irei dar resposta ao que o presidente desta casa está fazendo com os vereadores de oposição na casa legislativa. Que essa casa, vereador, não é sua, é do povo. O seu tempo vai passar. Os ditadores todos caíram e o seu dia vai chegar.
Com a palavra, vereador Fernandes, com o tempo de 10 minutos, início 21 e 2, término 21 e 12.
Queremos iniciar, como de praxe, como de costume, saudando a mesa na pessoa do excelentíssimo senhor presidente, o vereador Amadeu Júnior, os outros componentes e membros da mesa, as excelentíssimas vereadoras Surama Martins e doutora Ana Lúcia, aos vereadores Edivan Miranda e também o meu amigo Zé da Inês. Vejam só, iniciamos também agradecendo a presença de toda essa turma que compõe o auditório. Dizer, parabenizar a todos os vereadores e a população Guadalupe, a população de Guadalupe, pela vigilância diuturna de pedidos para que a gente, como verdadeiros, como lídimos, vamos dizer, necessários, reconhecidos, próprios do povo, representantes do povo, poder, então, postular, pedir ao seu prefeito, ao executivo, melhoria para o povo de Guadalupe. Não sou líder do executivo, do prefeito Wallen. Por isso, me absteio agora de dizer aquilo que a gente vê de ruim e também de bom. Agora, seria, de certa maneira, incoerente, seria, de certa maneira, até covarde como representante do povo, não reconhecer que nossa cidade carece, precisa de calçamentos. Que nossa cidade precisa de asfaltos. Será que eu vou ter que fazer sempre indicações a esse respeito, para que seja sempre arquivado, um calhamaço de papel que não conduz a nada? É bem verdade que o que não está escrito não está no mundo jurídico. É bem verdade. Mas é bem verdade que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. É bem verdade que o poder da palavra poderá conscientizar melhor o órgão governamental para o caos que pode existir em algumas ruas. Mas não esqueçamos também do que tem de bom. Porque é muito fácil, é gostoso você criticar e criticar por criticar. Porque solução às vezes ninguém tem. Mas é muito bom, você tem que estar sempre. Você tem que marcar presença, você tem que falar qualquer coisa, tem que usar de uma demagogia barata, às vezes, para ficar sempre em evidência. Senão, meu Deus, fica difícil. O que se faz com amor, se obtém. E o amor não está na vociferação do timbritar da garganta. Você mansamente, você poderá obter tudo de bom para o povo. É ter calma, é ter paciência. Eu costumo dizer daqui que o mundo não foi feito em 6 dias. Teve um dia que ele escolheu para descansar. Mas aí a gente tem que estar atento, estamos cobrando. Eu estou fazendo isso aqui com introito, ainda que eu não me considero ainda, como é que se diz, perfeitamente para fazer uma defesa quando eu não tenho os dados. É muito fácil você chegar aqui, pá, 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 mas temos que ter atentos, e eu estou de acordo que a crítica construtiva sempre exista, inclusive da própria pessoa que se diz da posição. Não precisa ser oposição para criticar, mas a crítica, ela pode ser também até elogiosa. Ora, eu queria lembrar aqui aos pares, Edvan Miranda, excelente vereador, o Zé da Inês, que muito embora a minha militância tenha se iniciado em Teresina, tenha ido para São Luís, militância como advogado, mas eu também sou homem do campo. Por herança, eu herdei, minha mulher herdou, a propriedade de Congo e Lagoa do Peixe, 81 hectares, hoje está com 162, vamos para 244. E ali, todo e qualquer dinheiro, fora aquele que eu gastei na política, está enterrado. Porque a gente ama a terra também. A preocupação do bueiro, que existe do Cardoso, é do tempo da ponte do Nedi, que eu fui para a inauguração. Eu acho que o Zé da Inês não tinha nem nascido, mas eu estava lá na ponte do Cardoso. Então eu queria só lembrar que essa afinidade rurícola, essa atividade de agropecuária que esses nobres vereadores têm, o doutor Fernandes, além de advogado, também tem. Para lá amanhã eu vou providenciar, fruto de projeto bem elaborado, vou iniciar o calcário de 60 hectares que se deteriora. E esse calcário é para beneficiar quem? Só a fazenda do doutor Fernandes? Própria Guadalupe, que vai precisar de animais sadios, de carne sem vir, sem a necessidade de vir lá dos Doletos do Jatobá. Nós vamos ter aqui carne. Nós vamos ter uma bacia leiteira devagar? Vamos ter. Incipiente, inicial, primária? Vamos ter. Eu quero dizer, não estou defendendo meu projeto, quero dizer que eu também estou ligado ao campo. Mas eu queria realmente, era dizer, parabenizar a população de Guadalupe pela vigilância que eles têm. Por exemplo, na ausência justificada do vereador que participou de um excelente curso de que se tem notícia recentemente em Picos, eu fui procurado também pelo seu Milton a respeito do Sindicato de Comércio Varejista de Floriano para este convite do dia 18 de setembro, quarta-feira, aqui. E eu manifestei a minha preocupação, até porque existe já indicação a respeito da reorganização das micro e pequenas empresas. Ah, já existe alguma coisa? Existe alguma coisa, mas não é o suficiente para o tamanho de Guadalupe. E a Terracal tem aí. E eles vão vir para isso. Nós estaremos aqui, como também, possivelmente, ainda também lá em Floriano. Tudo que é para o bem do povo, nós estaremos sempre presentes. Porque o nosso compromisso aqui, que é nosso lema, está lá, inclusive, quem rever os programas vão ver e ouvir de que eu diria compromisso e ação. Coincidentemente, o prefeito Allen usava compromisso com o povo. Que coisa, não plagiou do doutor Fernandes, não, mas o doutor Fernandes já tinha compromisso e ação e está agindo. Agora, a gente age assim, more or less, mais ou menos, né? Muito bem, vejam só, também fomos procurados pelo seu Agenor, integrante da coordenação do Terço dos Homens, efetivado pelo Luiz, a respeito deste dia maravilhoso que nós temos que realmente votar para que seja, para que haja o Terço dos Homens. Ah, mas alguém vai perguntar, e o Terço das Mulheres? Se organizarem, também terão seu dia? Ou juntava Terço dos Homens e Terço das Mulheres? Porque Deus não faz distinção. Tudo bem. Vossa Excelência não ouviu o que eu disse. Você quer repetir? Estava conversando. Veja só, eu não disse isso. Eu disse o seguinte: é bom que haja o dia designado para o texto dos homens. O Agendou me procurou também, porque o Luiz havia procurado outra pessoa, tudo bem. Mas eu digo, era até bom que se pensasse no significa que existe no texto das mulheres, porque eu sou um cara que gosta da igualdade, que para Deus não há distinção, disse eu. Nós temos que ouvir para poder apartear, pelo amor de Deus. Para o seu gosto, mas ainda bem que eu estou...
A vereadora Sorama não pediu a parte ao vereador, ele não concedeu, e agora está provocando, debochando do vereador. Não, Vossa Excelência agora mesmo estava debochando o vereador Fernandes, e a sua palavra não está autorizada. Então não atrapalhe novamente, porque Vossa Excelência... Outra coisa, essa semana mesmo, nós vamos atualizar o nosso código de ética, porque já chega esse tipo de abuso, esse tipo de desrespeito. Então vai ser colocado o código de ética para poder a gente ter uma forma de trabalhar aqui nessa casa. Tá ok? Então, com a palavra, o doutor Fernandes, a não ser que ele conceda a parte, por favor, não atrapalhe.
As partes serão sempre concedidas. Podem querer fazer o doutor Fernandes usar de uma grosseria verbal. Eu não faço isso porque eu vou ferir o meu próprio eu. Uma pessoa de uma índole pacata não pode agora se mistificar, não pode descer a mínima coisa que não combine com o princípio de moralidade média. O princípio de moralidade média, ditado por quem estuda, por quem lê, por quem procura saber o que é ética, por quem precisa não ficar resmungando, aquele que pega e demonstra uma educação interior para poder expandir, para poder vender, isso é próprio do magistério. A gente tem que ser calmo, temos que transferir calma, inclusive, para o que nos ouve. Nós temos que ter realmente educação verbal para poder transmitir o que é bom, o que é interesse do povo. Eu costumo dizer, nem ninguém me fará eu mudar o meu comportamento, que graças a Deus já tem balizado. O que é balizar? Já tem servido de pomo de concórdia e não de discórdia. Eu estou como vereador para apaziguar. Eu estou como vereador para defender o povo, sem alardes. Não é preciso. O povo precisa de trabalho, não precisa de demagogia barata. Então vejam só, queria parabenizar o PCdoB pela lição maravilhosa de organização partidária. Participei em tempos idos de diversas convenções, mas este, agora, deste convite, que foi realmente feito pelos dirigentes do Diretório Municipal, em que a maneira lhana, escorreita, aquela maneira bonita, você parecia que estava em Brasília, rapaz. Uma lição de história contemporânea maravilhosa. Queria dizer que eu não tive a sorte de ir ao novenário da Cruzeta durante 9 dias. Mas eu fui bastante um dia. Deus aceitou, a população aceitou. Fiquei assim meio triste com o piso da igreja. Já tinha dado a minha colaboração anterior. Procurei antes de qualquer festejo, não agora em setembro, mas muitos antes, dizendo da cooperação que eu poderia dar através do presidente Adebaldo. Depois eu procurei, faltou eu pregar o ecumenismo, porque o Adebaldo é evangélico e tem a igreja católica. Tem que haver uma maior inserção, maior interação entre os evangélicos, até porque sua santidade o Papa está pregando o realmente aquele que se aproxima de Deus e de Cristo, não tem distinção nem de sexo, nem de cor. e qualquer que seja o sexo, até o novo. Então, é isso é que nós temos que ter, esta união, essa coisa toda. É isso é que faz o povo ir para frente, porque o interesse do povo está onde a harmonia. O povo não gosta de briga. O povo sofre sem calçamento? Sofre. Vem um calçamento? Vem. O povo sofre sem água? Sofre. O prefeito é responsável pela Gespisa? Não. Houve a municipalização da Gespisa? Ainda não. Por quê? Porque a Gespisa não quer. Está correto ou não está? Os vereadores, 9 vereadores, poderão fazer uma comissão, ir até a Gespisa e lutar por melhor água? Sim. Será que nós vamos? Vamos. Quando? Futuramente. O mundo não foi feito em 6 dias. Minha mulher dizia, vou terminar, minha mulher dizia, eu só vou para lá se tu falar menos, e se quem muito fala, muito erra, e ainda mais, pelo amor de Deus, não aumente a voz. Aumente a voz só para mim, que eu lhe dou uma chinelada. Tá certo. Aí, vejam só, faltou piada, mas ela está ali sorrindo, sabendo que é verdade, que o marido dela não levanta a voz para nada. Pode levantar o ânimo, a defesa disso, mas jamais a voz para outra coisa. Bem, então, para encerrar, a mesma preocupação que as crianças se dirigiram ao grande vereador Edvan, também vieram, doutor, como é que é e tudo, quando é que sai o nosso parque infantil? Eu digo, meu filho, se dependesse de mim, não saía, não tinha saído. E tudo. E eu digo, parque infantil, não queria nem pula-pula, só queria uma coisa maior. Mas merece, merece. As crianças são o futuro do Brasil. E tem muita mais coisa aqui. E, poxa, as estradas vicinais, nós já falamos, e vamos continuar falando aqui. Tem que ter estrada vicinal, tem que ter bueiro, tem que ter calçamento. E isso é obra? É. Mas tu não pensa que obra é só botar uma pedra em cima da outra. Chama edifício. Minha avó analfabeta dizia que edifício é um prédio bem alto, cheio de janelinha. Muito obrigado, porque faltou outra piada, viu?
Com a palavra o vereador Alderico, com o tempo de 10 minutos, início 21 e 18, término 21 e 28.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, vereadores, auditório presente, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural. Hoje eu quero dar uma notícia agradável, para os vereadores e, sobretudo, para o povo de Guadalupe, para o povo, principalmente jovens, e pretende fazer um concurso, e muitos vereadores dizem que não ia haver. Pois é o seguinte, o edital para a escolha da empresa irá realizar o concurso público da Prefeitura de Guadalupe, certo? Está sendo publicado no dia 18, portanto, depois da manhã, quarta-feira, o edital, no dia 18, para escolher a empresa e vai realizar o certame, certo? Feito esse edital, no dia 16, 17, 18, no máximo de outubro, está sendo publicado já o edital para a realização das inscrições do concurso. E até o mês de dezembro, início de dezembro, está sendo aplicada as provas, ou seja, está sendo realizado o concurso, certo? Então, essa é uma informação precisa, e nós estamos passando para os vereadores, para o povo de Guadalupe que está nos ouvindo, para realmente saber que o concurso vai ser realizado, e são 141 vagas, viu? E não é cadastro de reserva, não, são vagas efetivas, certo? E o cadastro de reserva é lá em Jerumen. O nosso aí é efetivo, 141 vagas. Lá são 41 em Jerumen. É da outra informação boa também, que aí o nosso prefeito está sempre lutando para o engrandecimento de nossa cidade, para o bem-estar do nosso povo. O prefeito também conseguiu, o governo do estado, a aquisição de uma ambulância no valor de R$132 mil, certo? É uma ambulância realmente potente, onde para ser celebrado o convênio, governo do estado e prefeitura de Guadalupe. Isso vai ser para já. Essa ambulância vai ser para o hospital de Guadalupe. No hospital. Não é na frente da prefeitura, não. No hospital. O prefeito conseguiu também, essa mais importante ainda, 9 quilômetros de asfalto onde 7 quilômetros vai ser feito no centro de Guadalupe, certo? 6 quilômetros é uma coisa quase 7, no centro de Guadalupe. E 2 quilômetros vai ser para o nosso querido bairro, que está precisando urgente, bairro Vila Boa Esperança. E é o meu bairro, e o bairro está realmente pensando. Prefiro botar 2 quilômetros de asfalto lá na Vila Boa Esperança, certo? Irá realmente melhorar a situação do acesso ao bairro Boa Esperança. E essa obra será feita rápido, logo, e vai ser feita pelo DENIT, tá? Um assunto eu quero fazer referência aí é sobre o desfile de 7 de setembro ainda. E uma vereadora falou e apenas 50% dos estudantes participaram porque não tinha fardamento escolar. Quer dizer, essa não é bem a verdade do que aconteceu no município de Guadalupe. A verdade é o seguinte: muitos alunos deixaram de participar no desfile de 7 de setembro porque a educação, certo? A secretária de educação estabeleceu e só iria participar do desfile alunos a partir do quarto ano do ensino fundamental, em razão da idade das crianças. Botar criança de 3 anos de idade para enfrentar um desfile desse, certo? Um tempo quente, sol pesado, a gente tem até, as crianças teriam dificuldade até para cumprir a sua trajetória do desfile. Então ela estabeleceu e era as crianças a partir do quarto ano do ensino fundamental. Mas não é problema de fardamento escolar não, certo? A informação foi desvirtuada. Um outro assunto, eu quero registrar nessa tribuna da Ana, é que os vereadores da situação não estão aí submissos ao prefeito de maneira alguma. Nós estamos trabalhando com o prefeito de forma harmoniosa. É isso, vereadores? Vendo e é melhor para o município. O prefeito sempre tem reuniões com os vereadores da bancada, nós discutimos e sempre chegamos a um denominador comum, certo? Inclusive, tem ouvido muito o nosso vereador Fernandes, é um homem de larga experiência, certo? E tem dado várias ideias boas, e essas ideias têm sido acolhidas. Então, nós estamos trabalhando, sim, de forma harmoniosa. Não é submisso ao prefeito, não. Tanto é, e as ações que o prefeito está implantando, estão tendo bom resultado, e o povo está aceitando e está aprovando a administração do seu governo, como todos vocês já são de conhecimento. Dentro do seu plano de governo, é evidente, ele está escolhendo as suas prioridades. Sabemos que em um plano de governo, às vezes, o administrador, como todo mundo sabe, não consegue fazer os 100%. Uns adversários já andaram dizendo que no primeiro ano ele só fez 10% do seu plano de governo. Mas se ele só fez 10% do seu plano de governo e foi reeleito, a sua administração foi aprovada, uma maioria esmagadora, pense bem se ele tivesse feito mais de 10%, não é isso, vereadores? Mas com certeza esse ano ele vai fazer bem mais de 10%, viu? Vai chegar aí uns 50% e ele vai sair uma aceitação muito grande. Por isso ele está fazendo essas obras dentro do seu plano de governo, obedecendo, é claro, as suas prioridades de governo. Sabemos que um serviço de asfalto é um sonho de todos nós de Guadalupe, vermos o centro da nossa cidade asfaltada. Isso vai dar outra vida à cidade, certo? Um asfalto, uma saúde, uma vereadora e falou, e o prefeito deve prestar atenção para a educação e para a saúde. Mas, meus senhores, o município de Guadalupe está sendo referência nacional na educação. E os vereadores, prefeito, prestar atenção à educação. Olha, se estivesse prestando atenção, e sem prestar atenção, está sendo referência a nível nacional, certo? Ora, a saúde está melhorando concomitantemente. Sabemos que é um processo lento, certo? Sabe, problema na saúde não é um problema só de Guadalupe, é um problema nacional. Todos nós sabemos, é um problema nacional. Está aí a presidente da República, Dilma, importando médicos de outros países, incluindo do país até de Cuba, e sabemos que a educação é um problema difícil. Mas na administração do prefeito Ali já tem melhorado muito. Tem isso a reconhecer. Tem os médicos aí dando plantão, dentista dando plantão, ambulância nova, chegando mais ambulância, equipamento para o hospital e vai ser implantado e está chegando mais. Então, ele está trabalhando em todo o setor, meu amigo. Nós temos que reconhecer isso. Não adianta irei fazer oposição por fazer. A gente tem que fazer mostrando a verdade, porque o povo está de olho. O povo está de olho na administração do prefeito. O povo está de olho nos trabalhos dos vereadores. Certo? Eu digo por mim, esse não é meu primeiro mandato, não. Esse é o meu quinto mandato. Se eu tivesse sido um mau vereador, será que eu estava no quinto mandato? Fica a pergunta aí. Então, é o povo e bota, sabemos disso, mas é o povo também e tira, certo? Se ele está botando, está permanecendo no poder, é porque alguém está fazendo de forma correta. Ora, é evidente e nem Jesus pôde atender a todos, é difícil. Mas nós estamos fazendo e nós podemos estar ao nosso alcance. A respeito sobre e a vereadora falou e o prefeito gastou e 47 mil para trazer, inclusive o Antônio Dorgival. A gente sabe que é difícil, não é isso, gente? Porque se o prefeito traz uma banda ruim, o pessoal vem reclamando e o prefeito é miserável, traz uma banda ruim, traz no seu E, certo? Se traz os meninos do Barão, o pessoal diz, olha, ele vai trazer o menino do Barão, já enjoamos isso aí. Quando traz uma banda boa, um cantor famoso, e não tinha andado nem no Piauí, aí aparece uma vereadora para reclamar e gastou 47 mil com um cantor Dorgival. Então, é difícil administrar, é difícil, certo? Então, mas o prefeito está fazendo, e é possível, dentro de sua possibilidade, e tentando atender ao nosso povo, e é o mais importante. A respeito do uso público era o mais importante, está saindo aí, eu acho que a hora era saber, e os meios de comunicação e os vereadores da oposição vão falar sobre o uso público. O prefeito mandou o projeto de lei, nós vereadores da situação lutamos, discutimos, aprovamos, o uso está aí, vai ser realizado, e a hora vão dizer o quê, certo? Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Zé Mota, com o tempo de 10 minutos, início 21h28 e término 21h38.
Vereadores presentes, auditório presente, povo de Guadalupe, da zona urbana, zona rural. Vocês vão ver a verdade. O Zé Mota não vai com palavra fiada enganando o povo, não. Vejam bem o que uma vereadora disse aqui. Eu falei que lá na minha casa tem 50 tijolos e continua lá, porque a casa é minha e o bode tiver. Chamei de mentiroso que lá em casa não tem lixo. Chamo. Mentiroso, vereadora mentirosa, é porque lá em casa tem 50 tijolos, tem, é meu, é. Falou negócio de lixo, ninguém falou naquele dia em lixo de rua aqui não, meu senhor, ninguém falou não. O Zé Mota é aquele Zé Mota que nunca chegou pro prefeito pedindo gasolina para viajar. Ele, o Zé Mota, é esse, nunca chegou. Posso ser que eu chegue um dia. Pode ser que eu chegue, mas nunca pedi. Nunca traí meus amigos. Nunca traí meus amigos, continuo fiel. Fiel. Entendeu? Estou aqui. A pessoa deve escolher aquela pessoa que achar melhor. O Zé Mota nunca pediu carro de cama para viajar para o Goiás. Nunca. Chegaram duas multas aí. Quer que o seu presidente diga essas multas aí? E a Câmara não vai pagar. Duas multas de Goiás. Comprou dois carros, feito a comparação que a prefeitura contratou um Osboy. E mais um carro pequeno. Veja a estrutura da prefeitura para a estrutura da Câmara, que comprou dois carros O último não foi nem concluída a licitação, está em um processo. Foi nem concluído. O processo está aí. E vem coisa grossa aí para frente. Os 184 mil vai aparecer. Vai aparecer. Não está nessa desses aqui, não. Essas portas não vai aparecer. Não vamos enganar o povo de Guadalupe, não. Porque o povo de Guadalupe é um pessoal bom. Não precisa estar enganando o povo. Eu vejo aqui que Guadalupe, falaram aqui em obra, eu, para mim, a maior obra do Alan em Guadalupe foi pagar dívida e negociar o débito. Que hoje a conta da Cepisa hoje é cobrada automaticamente na conta da prefeitura. A Cepisa é cobrada diretamente na conta da prefeitura. Vamos dizer isso para o povo. Vamos dizer isso, o povo quer saber dessas coisas, coisa verdadeira. Não é com encanação. Mas antigamente, a despista da oposição diz o seguinte: é obrigação pagar. E como antigamente os prefeitos irresponsáveis não pagavam? Por quê? Não pagavam. Deixaram o débito aí, que o Alho vai, se o Alho for candidato para um anjo que não pode, outro que suceder, mas uns quatro para frente, não vai terminar de pagar o débito do Marajá anterior. Isso era castando, descontando o INSS das pessoas se recolherem. Muitas pessoas prejudicadas aí. Eles não dizem isso. Vamos dizer para o povo a verdade. Vamos dizer a verdade para o povo. Não é, você vê o seguinte, quando a pessoa adquire uma aprovação da população de 88%, é muita coisa. Veja bem, então está preocupando eles. Eu sempre tenho dito, a oposição aqui em Guadalupe está sendo o maior cabo eleitoral nosso. O maior cabo eleitoral. O cara já disse para mim, moto, não se preocupa não, porque ele só diz coisa, o que não acontece. E o povo está sabendo. Está sabendo aí, estão dando pago. E vai dar agora, novamente, o pago agora é agora, na eleição para deputado. E tem uns deputados aí que não tem compromisso com o Guadalupe. Não tem. Não tem. O maquinário que vinha para Guadalupe foi desviado. Por quem? Vamos saber que o Hélio Dias vai dizer o nome aqui em Guadalupe para nós. Vai dizer. O Hélio Dias vai dizer. Eu não sei quem foi. Mas o senador Hélio Dias vai dizer que quem foi a pessoa que desviou o maquinário de Guadalupe. Porque a oposição aqui quer ver Guadalupe crescer como rabo de cavalo. Não, não vai crescer. Está crescendo como está crescendo em Guadalupe. Então é isso aí. Não vamos enganar as pessoas. Guadalupe é uma cidade que está crescendo. O povo, o pessoal hospitaleiro. O pessoal quando vem de fora que visita Guadalupe. Papai, eu vou voltar, eu vou morar em Guadalupe. E fica. Só dá tempo ele voltar lá pegar a bagagem dele, a mudança e ir pra cá. Porque aqui é um lugar bom de se morar. Mas não as pessoas, é isso aqui, faz aqui. Tá aí. Quem foi que já viu em Guadalupe, na história de Guadalupe, carro de prefeitura na porta de prefeitura? Quem foi que... Vocês estão aí, vocês todos aqui viram as administrações de irresponsáveis para trás e estão vendo a atual. Estão vendo. Então vamos dizer pro povo. O povo está vendo tudo o que quer. Que não adianta. Negócio não. Tem uma rádio da mentira aí. Eu quero que ela fale meu nome. Eu quero. O Zé Mota quer que ele fale meu nome. Estou aí botando para pesquisar e ver se ela fala meu nome. Não dou parte. Eu estou dizendo e não peço segredo. Não peço segredo. Eu não peço segredo. Eu estou dizendo para ele falar no meu nome, que tem pessoa para gravar aí. Só isso. E só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, vamos esperar para a próxima sessão mais coisa que vai acontecer aqui. Entendeu?
Conforme o nosso regimento, passarei a usar a palavra também pelo tempo de 10 minutos, com início às 21h36. Às 21h36 e termina às 21h46. Senhores, senhoras e senhores, eu farei uso da palavra e peço aos colegas vereadores que mantenham-se em silêncio, da mesma forma que eu fiquei enquanto todos falaram. Senhoras e senhores, estamos iniciando a minha fala hoje. Eu queria ser bastante sucinto e dizer que na última quinta, sexta e sábado, eu participei juntamente com o controlador interno tesoureiro e o funcionário Aurélio, que está na Câmara Municipal cedido pela Prefeitura, de um seminário feito pelo Tribunal de Contas na cidade de Picos, Piauí. Seminário muito proveitoso. Realmente participaram 5 dos conselheiros do Tribunal de Contas: o vice-presidente Luciano Nunes, o conselheiro Delano, a conselheira Lília Martins, o conselheiro Olavo Rebelo, e o conselheiro e vários auditores fiscais e ainda um delegado da Polícia Federal. Ou seja, foi uma palestra muito rica. E o tema foram vários, mas dos que foram mais debatidos foram o controle social das contas públicas e a ouvidoria itinerante. Realmente hoje está sendo dado ênfase bastante a essas duas matérias. Controle social, bastante explicado por todos os conselheiros, pelos auditores, é aquele controle onde é feito pela própria participação popular, é feita pelo povo, porque ninguém melhor do que o povo para saber se as contas públicas estão são bem geridas. E a participação popular, para fazer um vínculo com os entes que fazem a gestão das contas, elas precisam ser intermediadas através do ouvidor. Então, todo ente público, inclusive foi objeto da pergunta desse vereador, respondido pela conselheira Lília Martins, que é ouvidora do Tribunal de Contas, onde se gere verba pública, necessitará de se criar uma ouvidoria pública, como elo de ligação entre a população e os gestores. No caso da Câmara Municipal, foram sugeridos todas as câmaras que puderem criarem os seus ouvidores da Câmara Municipal, que fará um trabalho de interação entre as associações de bairro, entre os sindicatos, enfim, todos os órgãos da administração, direta, indireta, da sociedade civil organizada, todos interagindo com o ouvidor e a Câmara Municipal. Então, foi bastante proveitoso, falaram nas contas, como devem ser apreciadas, contas de governo, contas de gestão. Houve uma parte somente para tratar sobre a corrupção dentro do poder público, as penas, as responsabilidades, as multas. Falou-se bastante sobre o decreto 201, sobre os crimes de responsabilidade dos prefeitos, sobre tudo. Então foi bastante proveitoso. Quinta, sexta e sábado, realmente a gente precisa, e ao mesmo tempo tem que se engajar o quanto antes para responder a contento tudo aquilo que o tribunal quer passar a nível de esclarecimento para os vereadores, para os gestores, prefeitos, de modo geral. Então, eu vejo isso com muita satisfação e nós vamos tentar, ao máximo possível, aplicar tudo aquilo que aprendemos nesse curso do Tribunal de Contas, aqui na Câmara Municipal, inclusive na organização e no controle interno. O controle vai desde a despesa com um simples maço de papel até as despesas com telefone, com xerox, com tudo. O controle interno tem que ser atuante. O controle interno tem que estar em dias, prestando contas, enfim. Com base nisso, e com base nos conselhos do próprio Tribunal de Contas, nós fizemos e vamos fazer várias adaptações aqui na Câmara Municipal. Soubemos que a qualquer tempo e a qualquer minuto, todas as câmaras do Piauí vão receber uma visita do Tribunal de Contas.
não marcaram o dia e nem hora, mas ela virá, virá e vai visitar todas as salas, todos os órgãos, e já disseram que nós estejamos preparados para receber a visita do Tribunal de Contas a qualquer momento, qualquer dia, qualquer hora. E nós realmente queremos estar preparados para receber os auditores, os conselheiros, os funcionários, acolhermos todos eles de braços abertos, mostrar o nosso trabalho, como está sendo feito o controle interno da nossa casa, que, aliás, estamos cuidando de muitos, de muitas modificações aqui por conta disso. Eu sempre defendi o debate democrático, e é da minha índole, respeitar o direito de manifestação de todos os cidadãos, todas as cidadãs. Por onde eu passei, por onde eu estudei, por onde eu trabalhei, sempre fiz isso. A mim não cabe a mácula de chamar essa pessoa aqui de ditador. Todas as pessoas em Guadalupe me conhecem. Quem não me conhece já ouviram falar de mim. E aqui essa acusação para mim não pesa. Essa acusação para mim ela não me faz nenhum mal. Porque as minhas ações, os meus atos são todos cometidos em relação ao princípio do respeito ao próximo. Alguma atitude ou outra que fere, não sei por qual motivo, existem diversas formas de se pedir, de se reclamar, de se dialogar. O grito, as ofensas, as agressões, essas aí não representam em nenhum momento o momento democrático que nós vivemos hoje. E essa pessoa que fala aqui não tem medo de grito, de gemido, de ungido. Não tem medo, não se apavora. As acusações que me fazem, inclusive, feitas recentemente por um locutor despreparado, também não me atinge. E nós vamos nos encontrar na justiça em breve, porque não vai passar em branco. É que as pessoas têm que ter responsabilidade. Atingir a honra moral subjetiva de um cidadão tem que ser pensado. E isso não vai passar em branco. Existe a justiça, os meios legais, e todos eles nós vamos utilizar. Não tem negócio de amizade com fulano, com ciclano, com beltrano. A proteção é de Deus. E eu só tenho medo dos castigos de Deus. Eu não vou responder, porque o povo tem respondido muito bem por mim. Das eleições que eu enfrentei, a primeira, eu decidi ser candidato quando faltava 5 dias para encerrar o prazo de inscrição das candidaturas. E graças ao nosso bom Deus e ao nosso bom povo, eu fui bem eleito. Saí em 5º lugar. Na minha segunda eleição, onde vários adversários diziam ele não vai ser eleito porque não sei o que, atingiu e tudo, Deus e o povo foram muito generosos comigo e me deram 1º lugar. Na minha 3ª eleição, os palanquistas falavam de mim, me agrediam, e o povo me abraçava. E eu dizia assim, eu vou é para junto do povo. E Deus e o povo foram generosos comigo e eu tornei sair em 1º lugar. Então essas agressõezinhas não me atingem. Eu ando muito bem com Deus, eu ando muito bem com o povo. A minha gratidão é chegar no lugar e ser abraçado, é ser querido, é ser recebido com um sorriso de uma criança, de um idoso, é ser realmente bem recebido como uma pessoa boa. Esse é o meu pagamento. É disso que eu me sinto satisfeito. Quanto ao termo dos meus dias políticos, isso eu estou esperando a qualquer momento. Aliás, todos nós, ninguém nasce político para sempre. Tudo tem início, meio e fim. E nós temos que estar preparados para um dia sair daqui. E no dia que eu sair, eu vou abraçar cada um dos cidadãos que confiaram em mim, lhes dizer muito obrigado. Mas vou também falar com Deus e dizer, Senhor, muito obrigado por ter me dado essas oportunidades e ter feito tanto bem para aquelas pessoas. Porque na minha vida, todos os dias quando eu acordo, eu peço, meu Deus, ajude que eu faça bem a todos aqueles que batem a minha porta hoje, que eu possa lhes dar ao menos uma esperança e que eu possa também ser um instrumento de vossa vontade para que eu possa resolver os seus problemas. E a cada dia na minha porta tem aparecido mais pessoas batendo, de manhã, de tarde, à noite. Às vezes chegam aflitos, às vezes chegam chorando, às vezes chegam todos com a maior desesperança possível. E o que eu posso fazer é sentar, dar-lhe um abraço e dizer assim: vamos cuidar de resolver o seu problema. Mas Deus é tão bom e generoso comigo que até os meus problemas que estão surgindo eu entrego na mão dele e ele mesmo resolve por mim. Esse é o pagamento que Deus me dá todos os dias. Então os incomodados, aqueles que não estão gostando porque eu sou político, eu lhes digo: eu vou deixar um dia, não se preocupe. Eu vou parar de ser político, eu vou deixar a presidência da Câmara, eu vou sim. Mas eu tenho certeza que essa oportunidade de fazer o bem, eu tenho feito muito bem feito. E quero só pedir a Deus assim: meu Deus, enquanto o Senhor puder me fazer um instrumento para continuar fazendo bem às pessoas, me deixe onde eu estou. No dia que o Senhor não quiser mais, eu volto para outra coisa que eu gosto muito de fazer, que é ser um advogado. Eu amo ser um advogado e tem me feito muita falta. Muita falta, porque eu poderia ajudar muito mais pessoas. Eu sinto muito aqueles que chegam para mim: Amadeu, me defenda, me faça isso, me faça aquilo, que eu não posso fazer. Mas colaboro com a minha esposa, que trabalha muito, a dona Lindalva, e tem abraçado as minhas causas como são as delas. Eu tenho só auxiliado, mas tenho feito isso de todo o coração. E para aqueles que acham que eu tenho vontade de me perpetuar nesse cargo de presidente, eu digo: eu estou rezando a Deus que ele faça com que eu conclua bem, para que eu possa voltar a fazer o que eu gosto muito, que é advogar. Não tenho vaidade nenhuma por este cargo, mas tenho um compromisso sim, que assumi e irei até o final, se assim Deus permitir. E mais uma vez eu peço aos colegas: deixe de lado esse ódio, essa ira, essa arrogância. O tom de voz expressa muitas coisas. Vamos sempre saber que enquanto nós estamos aqui na Câmara Municipal, estamos todos sob o manto de Deus, que aliás é a primeira palavra que falamos ao abrir a sessão da Câmara Municipal. É em nome de Deus. E é com essa que eu peço aos colegas vereadores que fiquem em pé para que possamos encerrar. Em nome de Deus, encerramos esta sessão ordinária de hoje, 16 de setembro de 2013. A todos, boa noite.